partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, tá começando mais um Escola Brasil.
Aqui começar de novo é sempre bom, né?
Mas não funciona assim com todo mundo. Imagina uma menina de 9 anos que mudou de escola. Pior, a nova professora é mandona e os colegas antipáticos.
E o primeiro dia de aula dessa menina, já imaginou? Então aguarde, porque a gente vai contar mais dessa história no finzinho do programa.
E que tal conhecer a primeira mulher indígena a fazer parte do Conselho Nacional de Educação?
Ela é personagem do Baú de Talentos desta sexta.
E hoje, uma das responsáveis pelo Bolsa Família do Ministério do Desenvolvimento Social vai esclarecer algumas dúvidas de ouvintes sobre o assunto.
Lourdes Rodrigues de Oliveira, da Bahia, e Márcia Helena de Araújo Pereira, do Tocantins, mandaram cartas para o Escola Brasil reclamando de problemas para receber o Bolsa Família.
E é também do Tocantins que vem o pedido musical desta sexta.
O tocantinense Glaziel Xavier de Jesus, de Serranópolis, se diz apaixonado por música sertaneja e pediu pra gente tocar esta canção aí. Daqui a pouco vamos ouvir todinha, viu, Glaziel?
Agora vamos pro primeiro intervalo e voltamos já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Alô, amigos, aqui quem está falando é o Toquinho. Estou aqui lembrando para vocês que no Brasil, todos os anos, os acidentes de trânsito causam milhares de mortes de crianças até 14 anos. Seja um exemplo para seu filho. Respeite as leis de trânsito.
Conheça a ONG Criança Segura. www.criançasegura.org.br. Quem cuida, não descuida.
No Baú de Talentos de hoje, apresentamos a professora Francisca Ângelo, do Mato Grosso.
Ela dá aulas há 27 anos. Fez pós-graduação e mestrado e também se formou em antropologia e se especializou em educação escolar indígena.
Mas esse caminho não foi fácil. A professora Francisca é da etnia indígena Parecis, da família Aruac.
No século XVIII, os bandeirantes caçavam e transformavam esses índios em escravos.
No início do século XX, a comissão do Marechal Rondon levou os Parecis para trabalhar na construção das redes de telégrafo.
Mais tarde, as crianças indígenas foram separadas de suas famílias e levadas para internatos, onde seriam catequizadas.
Por isso, a professora Francisca não nasceu numa aldeia. Ela nasceu na cidade, estudou em escola de não-índios e agora faz parte de um grupo que pretende repensar a educação escolar indígena.
Francisca Ângelo foi a primeira mulher indígena a fazer parte do Conselho Nacional de Educação e já está ao telefone para conversar conosco. Olá, professora Francisca, tudo bem?
Tudo bem.
Professora, como foi sua experiência no Conselho Nacional de Educação?
Bom, foi uma experiência muito importante porque eu pude ter a oportunidade de me expressar e também de apresentar a realidade das comunidades indígenas e mostrar um pouco da nossa diversidade cultural, né, que compõe todo esse mosaico aqui do povo brasileiro, né? Sim. Então isso aí foi muito importante para a gente apresentar o que de fato é a modalidade educação escolar indígena.
E qual é a análise que a senhora faz aí da educação escolar dada às crianças indígenas nesses mais de 500 anos do chamado descobrimento do Brasil?
A introdução da escola para os povos indígenas ela é concomitante com o início do processo de colonização no nosso país, né? No primeiro momento, a escola aparece como um instrumento para a catequização, para a civilização. Depois, ela vai para um outro processo, que é a formação de mão de obra, né? Então, desconsiderando e desprovindo os índios de todo o seu atributo étnico e cultural. Então, essa é a avaliação que eu faço nesses 500 anos.
Dos anos 80 para cá, essa situação começa a mudar, né, professora Francisca? Qual é a avaliação que a senhora faz dessa mudança na forma como o governo trata as questões indígenas?
para a gente ser, nós índios, ser considerados como brasileiros, como primeiros nativos, primeiros habitantes dessa terra, nós não precisamos dispor da nossa identidade, da nossa cultura. Muito pelo contrário, quanto mais preservados etnicamente, mais somos fortalecidos como povo e como direito realmente a ser brasileiro. Então, acho que isso foi a grande mudança, marcante no processo histórico e principalmente de reconhecimento dessa diversidade pelas autoridades e pela própria legislação.
Ok, então. Muito obrigado pela sua participação, professora Francisca.
Parabéns e boa sorte, hein?
Obrigada igualmente.
E para finalizar o nosso baú de talentos, anote aí essa dica de leitura. A Terra dos Mil Povos é a história indígena do Brasil contada por um índio, o Cacaverá Jecupé.
O Cacaverá é um índio tchucarramãe que foi educado nas escolas dos brancos. Já adulto, Cacá decidiu resgatar a memória dos antepassados, convivendo com alguns povos indígenas por um tempo.
O resultado foi esse livro que conta a história do país vista por alguns de seus primeiros habitantes, os Guarani e os Yanomami.
O livro é da editora Fundação Peirópolis e custa R$ 18.
Glaziel Xavier de Jesus, de Serranópolis, Tocantins, escreveu uma carta pra gente dizendo que é fanático por música sertaneja.
É, ele tem 14 anos, faz a sétima série, é vascaíno e se identifica como cidadão tocantinense.
Então, pra você, cidadão tocantinense, e pra todos os ouvintes aí que gostam da música que você pediu, vamos ouvir Castelo de Amor com Trio Parada Dura.
Aliás, Castelo de Amor foi o primeiro sucesso desse trio.
Então sobe o som aí, né, DJ? Ouviu Castelo de Amor, uma das preferidas aí do nosso DJ também, né, Cadu?
Isso.
Com Trio Parada Dura, a composição é de Neizico, Bairrerito e Creone.
A música foi pedida por carta pelo ouvinte Glaziel Xavier de Jesus, de Serranópolis, Tocantins.
Beijo, Glaziel, e continue escrevendo.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Aham, quem também escreveu pra nós foi a Lourdes Rodrigues de Oliveira, da Fazenda Alagoas, distrito de Maniaçu, em Caetité, na Bahia.
E a Márcia Helena de Araújo Pereira, de Rio dos Bois, em Tocantins.
Elas têm dúvidas sobre o Bolsa Família.
E nós estamos ao telefone com a Camila Mendonça de Barros, do Ministério do Desenvolvimento Social. A Camila é gestora do programa Bolsa Família. Alô, Camila, tudo bem?
Tudo bem, e você, como é que vai?
Ah, tudo bem. Então, Camila, quem tem direito de receber a Bolsa Família?
O Bolsa Família, ele é um programa de transferência de renda, direcionado àquelas famílias que tenham renda per capita de até R$120.
Isso quer dizer que, somando a renda de uma família e dividindo pelo número de pessoas que moram na casa, o valor que a gente encontra não pode passar de R$120.
É, mas para receber a bolsa, além de comprovar que tem baixa renda, a família precisa assumir alguns compromissos. E que compromissos são esses, Camila?
Então, a família assume um compromisso com o programa, que é o de cumprir as contrapartidas que o programa pede das famílias, ou seja, educação e saúde. Na educação, essas famílias que têm os filhos e que recebem esse benefício têm de manter seus filhos na escola com uma frequência de, no mínimo, 85% de frequência às aulas para as crianças até 15 anos.
Então, a cada 100 dias de aula, pode faltar no máximo 15, senão perde a bolsa. Como é que é feito esse controle de frequência escolar das crianças?
Secretários de Educação recebem o controle de frequência das escolas, olham a frequência dos alunos que são do Bolsa Família e informam no sistema nacional que a gente tem via web.
E só lembrando que, entre as exigências na área de saúde, a família precisa levar as gestantes para fazer o pré-natal e precisa levar as crianças para vacinar. Não pode perder prazo de vacina, hein?
Agora vamos ao caso aí da ouvinte Lourdes de Maniaçu, na Bahia. Ela quer saber por que nunca conseguiu receber os benefícios da Bolsa Família.
Na carta, a ouvinte explica que na família dela tem 5 pessoas, 3 são crianças, e que se cadastrou há mais de 4 anos. Segundo a Lourdes, o gestor do Bolsa Família no município disse que o cadastro dela foi rejeitado. Então, Camila, quando a pessoa tem o cadastro rejeitado, hein?
Olha, provavelmente ela está fora do perfil do Bolsa Família. Muito embora ela tenha 5 pessoas na casa, será que eles têm renda de até R$120? 4 anos, o cadastro dela está muito desatualizado. Então, ela realmente precisa procurar o gestor do Bolsa Família do município dela e pede para ele atualizar os dados dela do cadastro.
Sei.
Que aí esses dados vão ser transmitidos aqui para o MDS, que vê se o cadastro dela é válido ou não, desde que o município não tenha atendido o teto de estimativa de famílias pobres.
Outro ouvinte, a Marcelena de Rio dos Bois, Tocantins, se recadastrou para sair do Bolsa Escola e ir para o Bolsa Família. Aí ela parou de receber o benefício. Há um ano ela aguarda o novo cartão. No caso, o que pode ter acontecido?
Mais uma vez, se ela está dentro do perfil do cadastro, ela deveria ter recebido o cartão. Se ela não recebeu o cartão, ela tem que procurar o gestor municipal e o gestor municipal vai entrar em contato com a Caixa Econômica Federal e vai ver por que ela não recebeu o cartão. Pode ter sido que na migração ela tenha atualizado o cadastro, ela tenha saído do perfil.
E existe algum telefone que as pessoas possam ligar em caso de dúvida sobre o Bolsa Família?
Tem um telefone de atendimento nosso, que é uma ligação gratuita, é 0800-707-2003.
Repetindo então, 0800-707-2003.
Obrigada, Camila, pelos esclarecimentos.
Eu é que agradeço a oportunidade de estar participando do programa de vocês, mando um abraço muito grande para os ouvintes. E acho, sim, que o que a gente tem que fazer é levar uma informação qualificada para todos eles.
Tá certo. Um abraço, Camila.
Outro.
E o Matuto tá chegando daqui a pouco, depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
...87% dos meninos e meninas do Brasil ouvem rádio, principalmente durante o dia. O ator Paulo Gracindo já dizia isso.
De 6 horas da manhã a 6 horas da tarde, o rádio pode dominar e eu acho que domina.
Professora Regina, por que o rádio?
Porque ele me ajuda muito. O rádio é simples. O que está faltando é produção de qualidade no nosso rádio. Tem menino fazendo programa e dando um show.
Heródoto Barbeiro, por que o rádio, Heródoto?
Eu gosto do rádio porque ele é um veículo popular. E através dele, a gente pode desenvolver a cidadania. A gente pode dar uma colaboração para que a nossa sociedade possa ser mais humana, mais justa e mais igualitária.
Rádio pela Infância. ANDI e Unicef. Pelas novas ondas do rádio no Brasil.
Ai, minha gente, a Maria, e eu acho que nós despistamos ele, helicóptero.
Nossa, o que foi, Matuto? Vem cá, vocês estão fugindo de quem, hein?
Ai, de um passarinho gigante, Sandrinha.
É mesmo? É. O que, uma águia, um falcão?
Não, Cador. Era um bichão todo emplumado, assim. Tinha uns 2 metros de altura, uma pernona comprida. E como corria o bicho, viu só? Então, Armaria, menino!
Não era um passarinho, né, Matuto?
Passarinho pequenininho.
Era o tal do avestruz, Sandrinha. Por causa dele que eu até perdi, assim, um presente que eu estava trazendo pra você, Sandrinha.
Ah, mentira!
É, uai.
Não tô acreditando nisso, não. Pode voltar lá e buscar,
hein? Acho que você conversa e saiu correndo. Deixou cair pelo caminho, foi?
O presente da Sandrinha?
É.
Cador?
Não.
Não? O Vestruz engoliu o presente da Sandrinha, menina.
Para, Matuto.
É que eu tava pruseando com o Tião Bigorna, assim, grande zagueiro da Amara Esporte Clube, lá na chácara dele.
Ah, sei.
E ele agora tá criando Vestruz, sabe? Nós lá no meio da prosa e o bicho foi chegando e eu não observei, não. Foi chegando e meteu o bico na minha mão e engoliu o presentinho com caco e tudo.
Eita,
que droga!
E eu saí correndo atrás, viu? Foi quando ele virou pra vir atrás dele. E eu disparei, catei o helicóptero e nós corremos pra cá. É
Matuto,
isso.
Eu tô decepcionada com você.
Você tá decepcionado?
Como você é medroso.
De veras, Sandrinha.
Ô, mas aquele bicho é grande, assusta mesmo. Dá um coice. Nada,
você acha que é medo, Sandrinha?
Acho.
Não é
acho
medo, não, Sandrinha.
É, okay, então.
É respeito, Sandrinha. Eu acho que eu vou discutir com um bicho daquele tamanho, você acha?
O caboclo é alto, não fala a verdade. Mas, ô, Matuto, fala um pouco pra nós aí dessa criação de avestruz do Tião Bigorna.
Do Tião Bigorna? Ô, Cador, lá já deve ter, assim, uns 30 avestruz lá.
Nossa, então é seu mesmo, medo deve estar muito grande, né? Porque é um medo multiplicado por 30, pensa. Vem cá, agora vamos falar sério. Qual é a origem aí do avestruz? É africano, não é?
É africano. Por isso que ele tem um sotaque, assim, meio diferente, Cador.
Sotaque diferente.
O avestruz vem da África do Sul, sei, tá ligado? O bicho começou a ser criado, assim, uns 100 anos atrás.
Eita.
Os criadores queriam tirar lucro com essas plumas, né? Essas penas grandonas.
Aquelas do rabo dele, né?
Exatamente. Os africanos depenavam o avestruz tudo para aproveitar as plumas. Fazia espanador, travesseiro, empetecava as roupas e tal.
Mas tá doutorado em avestruz, hein, Matuto?
É verdade.
Daqui a pouco você vai acabar querendo substituir a galinha giribita, hein?
Não.
Cai na água, avestruz!
Não. Nem comenta isso que ela vai ficar toda assim enciumada, Cador.
É mesmo, né?
E eu tô assim pro dentro do assunto, sabe o que é isso? Por causa do Tião.
Ah, tá.
Ele que me contou essas coisas todas aí, sabe? E ainda me falou que o avestruz, quando fica adulto, chega a ter, assim, 2,5 metros de altura.
É, o bicho é altão, rapaz.
E o peso varia de 100 a 150 quilos, Cador.
Nossa, com peso assim, não sei como foi que ele conseguiu correr atrás de você de helicóptero, sabia?
Menina, aí é que é o problema. Ele tem essa pernona que facilita a corrida, Sandrinha.
Até corrida de avestruz.
Tem, aí. Não, e o bicho pode correr até 60 km por hora.
Pois é.
E vive bastante também, viu, Cador?
Então agora eu não sei como foi que você conseguiu correr dele.
É isso que eu ia falar.
menino, eu sou uma bala, menino.
É um atleta, né?
Saúde, hein, né? Tem avestruz por aí que vive assim 50 até 70 anos, Cador.
Menino, essa avestruz avostruz. Isso, conta essa história de que avestruz come de tudo, até pedra, hein, Matuto?
Até o meu presente, né?
Que karma é isso, Adriana? Ah,
tá difícil de engolir essa história, viu, Matuto?
Pra você ter uma ideia...
Tá difícil pra você? Imagina pro avestruz lá que engoliu a caixa e tudo.
Cara, para de ficar enchendo linguiça aí.
Tá bom.
Pra você ter uma ideia, o bicho tem 2 estômagos.
É mesmo?
Então o meu presente foi pra um.
Eu vou ver. E ele engole uma pedrinha de vez em quando mesmo, sabe? É que é pra ajudar na digestão dos alimentos, Cador. Cais que como, assim, todas as aves, né? Avestruz não tem dente, né?
Ainda bem, né? Já pensou que aquele negócio todo 2,5 metros, 100 quilos, ainda com dente? Você tava perdido.
Aí que nós vamos voltar nas pedrinhas. Aí que ele engole essas pedras, viu? Que vão pra moela, né? que é uma parte do estambo.
Sei.
Quando ele engole os alimentos, as pedras ajudam a triturar a comida.
Ah. Olha, e aquela expressão, fulano enfiou a cabeça no chão igual avestruz, você sabe de onde veio?
É o seguinte, Sandrinha, ele cutuca assim os buracos na terra pra procurar o que comer.
Olha.
Buraco de cobra pra pegar ovo, buraco de tatu.
Danado, hein?
É, ele é danadinho. Olha, avestruz é um bicho assim emplumado e empetecado mesmo, viu? Só que o Matuto aqui é mais empetecado do que ele ainda, sabe, Jador? Eu vou voltar lá pra fazenda do Tião Bigorna, viu? Agora eu fiquei encafifado aqui, viu? Eu vou fazer aquele avestruz dele devolver o seu presente, viu, Sandrinha?
Oh, mas agora eu gostei dessa valentia.
Eu vou tomar uma posição
isso
nesse
mesmo,
negócio aqui.
Isso mesmo, vai lá, quero ver quando você ficar aí de frente pro bicho. Vamos lá.
Eu vou tentar na base da conversa, né? Agora, se não der certo, aí vai ser perna pra quem te quero.
E tem como adiantar, assim, que presente foi esse que esse avestruz engoliu? Me conta isso.
Segredo, Sandrinha. Segredo, Sandrinha.
Matuto.
Tchau, gente.
Tchau, Matuto Valente.
Depois do intervalo, nós voltamos pra ler cartas. É já, já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Todos os anos, milhares de crianças e adolescentes brasileiros sofrem algum tipo de violência sexual. Combater esse crime é tarefa urgente, que depende de toda a sociedade. Levante sua voz.
Alô, amigos. Aqui quem fala é Daniela Mercury. Todos nós temos um papel importante nessa luta contra a exploração e o abuso sexual. Ajude a proteger nossas crianças e adolescentes.
Ligue para o número 100. Você não precisa se identificar. Abuso sexual contra crianças e adolescentes. ANDI e UNICEF. Está na hora de você também fazer a sua parte.
Gostei dessa cartinha aqui, Sandra, vem de Uruará, no estado do Pará, do nosso ouvinte Mauricélio Alves dos Santos, e eu espero que ele esteja ouvindo o programa hoje, você vai entender o porquê eu espero. Ele fala assim: olá, Sandra, Cadu, como é que vão? Tudo bem? Comigo tá tudo ótimo. Olha, Sandra e Cadu, eu quero ganhar um calendário do programa Escola Brasil, porque eu quero conhecer vocês pela foto, com o calendário, né? Tem todos vocês da rádio, do programa. Então vai ser super legal. Vocês são muito bons com os ouvintes. Melhor ainda quando recebe carta da gente. Verdade. Recebemos.
Ai, a gente
e ficamos
adora.
Felizes. Ela diz, olha, e ele diz assim: olha, eu gosto do programa inteiro. O que eu não gosto é só o dia em que o meu rádio fica fora do ar.
Oh.
Por isso que eu tô torcendo para que ele esteja ligado hoje, né? Gosto muito quando o Matuto chega no programa, trazendo as novidades dele, e acho muito engraçado, viu? As palestras do Matuto. Vamos falar para ele que ele é palestrante, que vai ficar todo feliz, viu? Mauricélio Alves dos Santos. Grande abraço para você aí em Uruará, no Pará. Espero que hoje você esteja ouvindo o programa.
Um beijo, Mauricélio. Eu vou mandar um beijo também especial para uma cidade chamada Aperibé. Sabe onde é que fica Aperibé, Cadu?
Onde fica Aperibé?
O estado do Rio de Janeiro.
Ah, é Rio de
alô,
Janeiro?
Alô, Rio de Janeiro, e alô, Rádio Educativa FM 105,9. Eu vou mandar um beijo especial para o nosso colega radialista José Arthur Sanches, lá da 105,9, a Rádio Executiva, que fica em Aperibé, no estado do Rio de Janeiro, e retransmite aí o Escola Brasil, é parceiro
muito
da educação.
Legal. Hoje é o último dia da semana, mas nós vamos terminar o programa com uma história sobre o primeiro dia de aula de Bruna, numa nova escola e na terceira série.
É a história começar tudo de novo? É uma pergunta mesmo. Quem escreveu foi a pedagoga Fanny Abramovitch, e a produção do Escola Brasil adaptou para o rádio. Vamos ouvir?
Era uma vez.
Era o primeiro dia da aula de Bruna na terceira série. A escola era nova, os coleguinhas e a professora também. Na nova sala de Bruna, todo mundo já se conhecia, mas ninguém dava papo para a menina. A nova professora,
A dona Nieta era mandona, vivia com a cara fechada. Bem diferente da tia Alice, de quem Bruna sentia saudade. A tia Alice era cheia de risos e inventava coisas engraçadas para fazer. Na hora do recreio, Bruna ficou sozinha no pátio da escola. Viu as outras crianças brincando, pulando, apostando corrida, gargalhando. E Bruna ali, no maior isolamento. De repente, viu uma outra menina sozinha. Sorriu para ela, mas a outra fez de conta que não viu. Tocou o sinal, hora de voltar para a classe. A professora pediu e as crianças começaram a ler as redações.
Eu tenho um gato que se chama Malhado. Outro dia ele fez uma bagunça...
A professora corrigia. Chegou a vez de Bruna. Ela levantou, tremeu e leu tão baixo que a professora não escutou nada. E pediu para a menina ler de novo.
O meu cachorro se chama Lobo. Ele é peludo e amarelo.
Todo mundo ficou olhando para Bruna. A menina achou que ia cair dura e roxa de tanta sem-gracice. Ela queria sumir, mesmo assim, conseguiu acabar de ler. Depois, quase desmaiou na carteira. Aí, Dona Nieta resolveu ver o que a turma sabia de geografia. Perguntou.
Quem sabe onde fica o rio Amazonas?
Bruna saltitou, sabia a resposta. Parou. Sumiu a coragem de levantar a mão. Para Bruna, a nova escola parecia até um outro planeta. Será que a menina conseguiu se adaptar?
Era uma vez.
Quer saber como termina essa história? Procure pelo livro Começar Tudo de Novo, de Fanny Abramovich.
Ele foi enviado para as escolas públicas de ensino fundamental pelo FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
E você, ouvinte, tem uma história parecida com a da Bruna? Que tal escrever contando como foi o seu primeiro dia ou sua primeira semana em uma nova escola, em um novo ano?
A gente sabe que o primeiro dia é sempre muito difícil. E não é só na escola, né? Pode ser no trabalho, no estágio.
Às vezes sentimos medo, ficamos nervosos, pensando, será que vão gostar da gente? Mas ainda bem que esse frio na barriga passa.
Como tudo na vida, né? O Escola Brasil também de hoje, ó, já passou.
Hoje você conheceu a primeira mulher indígena a fazer parte do Conselho Nacional de Educação.
Também aprendeu como funciona o programa Bolsa Família do Ministério do Desenvolvimento Social.
E se você tem dúvidas sobre algum assunto de educação, faça como as ouvintes Lourdes Rodrigues de Oliveira, da Bahia, e Márcia Helena de Araújo Pereira, do Tocantins. Manda uma carta para nós. O endereço é Caixa Postal 2490, CEP 70849-970, Brasília, Distrito Federal.
Se preferir, envie um e-mail para escolabrasil@escolabrasil.org.br.
escolabrasil@escolabrasil.org.br.
Tchau, pessoal.
Tchau, tchau.
Aproveite bem o fim de semana.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70849-970, Brasília.